é a doutora Dolores Pardini, endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional São Paulo. Doutora, seja bem-vinda à Rádio Nacional. Uma boa tarde.
Boa tarde.
Prazer. É um prazer. Prazer ter a senhora participando conosco aqui no Tarde Nacional. Doutora, eu estou em Brasília, nós temos em São Paulo o Anchieta Filho, no Rio de Janeiro nós temos o César Faccioli. Vamos conversar com a senhora. Doutora, qual é a, primeiro, o que é a menopausa? E geralmente acontece ali 70% das mulheres por volta dos 50 anos. O que causa no organismo da mulher essa questão da menopausa? Por favor, doutora.
Então, a menopausa, por definição, é quando a mulher está já há 12 meses sem menstruar. É uma definição acadêmica, ninguém fica esperando para tratar, a gente trata antes. Mas a falência ovariana na mulher, que ocorre na grande maioria ao redor dos 50, como você disse, ela deixa de produzir estrógenos, que são hormônios muito importantes para a vida da mulher. Então, a menopausa é a parada da menstruação por falência ovariana na produção de estrógeno.
Vamos a São Paulo, comando de Anchieta Filho.
Boa tarde, doutora.
Boa tarde.
Quais são os efeitos principais da menopausa na mulher? É calor? O que acontece de diferente?
São muitos. Eu, inclusive, estou aqui agora no ambulatório que eu sou responsável da Escola Paulista de Menopausa. Eu estou no meio do ambulatório. A maior queixa da mulher que faz com que ela procure ajuda são os calores, né? São os fogachos noturnos. Por quê? Porque é um sintoma que mais impacta a qualidade de vida dessa mulher. Ela sente calores súbitos, ela sente durante a noite, acorda toda suada no peito, quer abrir a janela, quer ligar o ar-condicionado, e é um calor fugaz, que ele começa e depois ele para. Ele começa e some sozinho. Porém, ele vai progredindo e ao redor mais ou menos de 5 anos pós-menopausa, a grande maioria das mulheres deixam de sentir esse sintoma. Agora, tem outros sintomas que começam a aparecer a médio prazo, que é os sintomas de atrofia. São atrofia na vagina, então a mulher começa a ficar com a vagina muito seca, ela sente dor durante a relação sexual, ela tem mais susceptibilidade a ter infecções urinárias, a ter infecções vaginais. São sintomas que aparecem a médio prazo. E tem os a longo prazo, que são a perda óssea, porque o estrogênio é muito importante no osso, então ela pode ter uma osteoporose, a doença cardiovascular, porque o estrógeno tem um efeito muito positivo em diminuir colesterol, em diminuir a pressão, em diminuir a circunferência abdominal. Então, são fenômenos que vão acontecendo, consequências da falta de estrogênio a curto, médio e longo prazo. Aí depende da fase em que a gente aborda a paciente e a gente vai tratá-la.
E a perda do libido, doutora?
É uma queixa bem recorrente dessas mulheres após a menopausa, que é devido a vários fatores. Primeiro, é uma mulher que, se não for tratada, ela dorme mal, ela então no dia seguinte está cansada, ela tem mais irritabilidade, ela tem mais predisposição à depressão e também os sintomas atróficos, que nem eu comentei. É uma mulher que ela tem dor na penetração se ela não for tratada. Então, são todos fatores que colaboram para a disfunção sexual. E ela vai referir tudo num termo só. Eu não tenho vontade de fazer sexo. Mas nós temos que ver todos esses aspectos e tratá-la. e tudo isso tende a entrar nos eixos.
E para o tratamento, doutora, reposição hormonal?
Sim, a reposição hormonal, você tem que fazer sempre uma boa história, ver os antecedentes dessa paciente, ver se ela não tem nenhuma contraindicação. Se ela não tem nenhuma contraindicação, você vai tratar, você vai repor o estrógeno. Se é uma mulher que tirou já o útero por algum motivo, a gente só vai dar estrógeno. Se ela tem útero, ela vai usar estrógeno, mais um outro hormônio que chama-se progesterona. E esses sintomas todos tendem a sumir. Ela tende a ter uma vida normal, inclusive com proteção cardiovascular. Mas o mais importante é ver se a paciente não tem contraindicação.
Doutora, muito obrigado. Luciano Barroso.
Doutora Dolores, nós vamos agora ao Rio de Janeiro com César Fatioli.
Obrigado, Luciano. Doutora, quais seriam as principais contraindicações?
Eu imaginei.
Em que casos essa seria... é mais recomendável, por outro lado, adotar a reposição hormonal?
Hoje, a indústria farmacêutica colocou aos nossos pés uma disponibilidade muito grande de medicações, com variações de doses, de produtos. Então, isso minimizou demais as contraindicações. Ainda são consideradas contraindicações absolutas aquela paciente que é portadora no presente ou teve no passado câncer de mama, um câncer de ovário num estágio avançado, quando ela tem um sangramento uterino sem causa diagnosticada, ou um antecedente de tromboembolismo, que ela teve alguma trombose. Aí essa paciente é considerada com contraindicação, ou uma hepatopatia aguda, por exemplo. São as principais contraindicações absolutas. Outras são relativas, que você tem que individualizar caso a caso, né? Mas essas que eu citei são as contraindicações absolutas.
E existe algum tratamento complementar ou alternativo que dispense ou pelo menos minimize as doses da reposição hormonal, ao qual algumas mulheres têm resistência, de acupuntura, ou homeopatia, ou exercício físico, algo que possa melhorar?
Então, vamos por parte. Quando a paciente nos procura, se ela tem contraindicação, tem contraindicação. Aí nós vamos para a alternativa que eu te digo em seguida. Agora, quando ela só tem medo, aí cabe ao profissional que está familiarizado com o tema, dever do profissional orientá-la, porque a melhor terapia é a terapia hormonal, é a mais eficiente, principalmente quanto aos fogachos. Então, nós temos que explicar, ver por que ela tem medo, explicar risco absoluto, risco relativo e ver como ela fica. Se ela tiver contraindicação mesmo, ou se ela não quiser usar a TH, que a gente chama, terapia hormonal, vamos para a alternativa. Se a questão for fogacho, as drogas mais usadas são os antidepressivos, são os inibidores, né, que a gente diz de recaptação de serotonina. São os usados normalmente para depressão. Agora, tem um efeito inferior ao estrógeno, diga-se de passagem. Agora, se ela tem perda óssea, nós temos que usar medicações que são tão boas quanto o estrógeno no osso, osteoporose. Mas só tem efeito no osso, não vai ter na memória, não vai ter na cognição, no sono, no fogacho, na perda de colágeno, nada disso. Se ela tem queixas vaginais exclusivamente, que são devidas ao ressecamento, aí nós vamos usar uma medicação tópica, dependendo da contraindicação, nós vamos usar a base de hidratantes ou de derivados do estrógeno locais, apenas locais, para melhorar o trofismo da vagina. Você me perguntou da acupuntura, da homeopatia, tem também hipnose, tem também yoga, tudo isso é relatado, porém, não tem nenhum estudo comparando com grupo controle, com placebo, que tenha efeito. São indicados como qualidade de vida. Então, se essa mulher é muito ansiosa, ela vai piorar o fogacho. Então, vai ajudar essas técnicas de comportamentais que a gente chama. Mas não tem um efeito 100%. Você tem que usar realmente o estrógeno quando a queixa é a mais importante.
Obrigado, Luciano Barroso.
Doutora Dolores, diga. A mulher, quando está na menopausa, pós ou um pouco antes, ela pode engravidar se ela tiver relação sexual?
Depende da fase, porque antes da menopausa, que a gente chama de perimenopausa, são os anos que antecedem, né, a parada completa da menstruação. Enquanto ela está naquela fase, eu menstruei um mês, não menstruei o seguinte, eu menstruei outro mês, não menstruei. Nessa fase, ela ainda tem possibilidade de gestar. Ela ainda tem, e nós fazemos a anticoncepção, que existe uma anticoncepção própria da mulher na transição menopausal. Agora, quando a mulher te procura e ela já está há 6 meses, de 3 em diante meses, 3, 4, 5 meses sem menstruar, mesmo que com poucos sintomas, mas a menstruação já parou por esse período, praticamente ela não tem chance. Por que que eu digo praticamente? Porque aí nós vamos precisar também da dosagem hormonal para dar-lhe segurança naquela paciente que tem ser, que não é esterilizada e nem o parceiro.
Ok. De que maneira o companheiro pode ajudar num momento como esse? O homem pode colaborar? Porque muitas vezes tem... Pode. Eu já ouvi relatos, né, mulher? Mas fulano está tão chatinho, né? Não quer dizer que ele está realmente chato. Ele fala chatinho, que é educada. Mas ele pode... ele pode ajudar, doutor?
Pode, pode. Primeiro, tendo paciência, né, Luciano? Tem que ter paciência com essa paciente, porque ela está numa transição de vida difícil, onde existem questionamentos de feminilidade, síndrome do ninho vazio, porque já é uma idade que os filhos já estão fazendo suas vidas. Então, já é uma fase complicada. O segundo ponto é ele ter a compreensão e sugerir que ela procure ajuda. Muitas vezes eu recebo pacientes no consultório, mesmo aqui no ambulatório da Escola Paulista, de mulheres que o marido ou os filhos, mãe, procura um médico porque a senhora deve estar na menopausa, pela irritabilidade da paciente, flutuação no humor. Então, estimular essa parceira a procurar ajuda. E não simplesmente ignorar os sintomas, né? Ela tem dor na relação porque ela está com uma vagina atrófica. Mas se ela tratar, volta tudo ao normal, entende?
Perfeito.
Então é nesse sentido que o homem pode colaborar bastante.
Aqui tem uma pergunta da Patrícia. Pergunta se o tratamento é muito caro.
Não, hoje, conforme eu falei, a gente tem várias opções. A indústria farmacêutica nos colocou várias opções de tratamento. Então, não diria para você que é do tratamento, assim, abusivo, como outras doenças, né? Como uma quimioterapia, qualquer coisa assim. A gente tem hoje várias opções terapêuticas. Eu diria que é que depende, né, o que é caro. Às vezes é muito dinheiro, mas não é caro. Depende, mas não é nada abusivo. Nada abusivo, assim, dá para dá realmente para a paciente usar.
Doutora Dolores Pardini, a senhora que é endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional São Paulo. Nosso muito obrigado pela participação, trazendo um pouco mais de conhecimento sobre essa questão da menopausa e dizendo também aos homens que eles podem colaborar um pouquinho, tendo mais compreensão, não é, doutora?
Com certeza. Orientando a mulher a procurar ajuda.
Tá certo. Obrigado, senhora. Uma ótima tarde.
Obrigada pela oportunidade.